Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Aprender a Estudar, de Julia MacArthur, em um guia introdutório voltado a quem deseja melhorar a forma de estudar para provas, concursos e avaliar-se em geral. Pelo próprio subtítulo, o livro se posiciona como um material prático, com foco em eficiência e em resultados como constância, aumento de desempenho e melhores notas. Em vez de tratar o estudo como esforço puramente de tempo, a proposta central é orientar o leitor a organizar a rotina, fortalecer hábitos e aplicar estratégias simples para aprender com mais qualidade. Por ser descrito como guia básico, o conteúdo tende a privilegiar fundamentos como planejar, como manter disciplina, como revisar e como lidar com dificuldades comuns como distração e procrastinação. Assim, a obra se encaixa no gênero de autoajuda aplicada a estudos e produtividade acadêmica, procurando traduzir boas práticas de aprendizagem para um formato acessível, direto e orientado à ação, útil para estudantes de diferentes níveis e para concurseiros. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, planejamento de estudos e definição de objetivos. Um dos pilares de um guia básico de estudos é ajudar o leitor ou leitor a transformar intenções vagas em um plano executável. A ideia central é que estudar mais nem sempre significa estudar melhor. Por isso, a organização do que será estudado, quando e com qual prioridade tende a ser decisiva. Nesse contexto, a definição de objetivos claros funciona como ponto de partida metas de curto prazo para o dia e a semana, e metas de médio prazo alinhadas ao edital, ao calendário de provas ou ao conteúdo da disciplina. A partir daí, o planejamento reduz a improvisação e diminui a ansiedade típica de quem sente que há assunto demais e tempo de menos. Também é comum que esse tipo de abordagem recomende dividir conteúdos grandes em partes menores, distribuir tarefas ao longo da semana e prever revisores. O resultado esperado é um estudo mais consistente, com menor dependência de motivação momentânea. Ao tratar planejamento como habilidade, o livro se alinha ao propósito declarado de aumentar a eficiência e melhorar desempenho em avaliações. Em segundo lugar, rotina, disciplina e combate a procrastinação. Para quem busca melhores notas e aprovação em concursos, a dificuldade raramente é apenas entender o conteúdo, frequentemente a manter regularidade. Um guia voltado a estudar mais e com eficiência tende a enfatizar a construção de rotina e o fortalecimento da disciplina como mecanismos práticos para sustentar o esforço ao longo do tempo. Isso inclui criar horários realistas, definir um local de estudo e reduzir decisões repetitivas do dia a dia que drenam energia. Dentro desse tema, procrastinação e distrações aparecem como obstáculos centrais. O livro, ao se colocar como guia básico, provavelmente aborda estratégias simples e aplicáveis, começar por tarefas menores para ganhar trão, estabelecer blocos de estudo com pausas, limitar interferências do celular e organizar o ambiente para favorecer foco. O ponto analítico é que disciplina não é a rigidez, mas um sistema que facilita o comportamento desejado, ao tornar o estudo um hábito. O leitor tende a aumentar volume e qualidade, sem depender de picos de motivação, aproximando-se do objetivo prático de desempenho melhor em provas e concursos. Em terceiro lugar, técnicas de estudo para aprender com mais eficiência. A promessa de ser mais eficiente aponta para o uso de técnicas que aumentem retenção e compreensão, evitando a armadilha de reler e sublinhar sem efetivamente aprender. Em um guia introdutório, o discurso costuma girar em torno de métodos fáceis de aplicar, com orientação sobre como estudar ativamente e fazer anotações úteis, resumir com as próprias palavras, explicar o conteúdo como se estivesse ensinando e resolver questões para testar entendimento. A eficiência também envolve escolher a técnica adequada ao tipo de matéria, equilibrando teoria e prática. Para concursos e provas, a resolução de exercícios e simulados é especialmente relevante porque aproxima o estudo do formato de avaliação. ajuda a identificar lacunas e melhora a familiaridade com o estilo das questões. Outro aspecto recorrente é a gestão do tempo de estudo, estudar em blocos, alternar temas para reduzir fadiga mental e evitar sessões longas e improdutivas. O valor do tema está em substituir esforço difuso por prática deliberada, em que o estudante mede o que aprendeu e ajusta o processo, aumentando a chance de melhores notas. Em quarto lugar, revisar e consolidar o conteúdo ao longo do tempo. Em preparação para provas e concursos, o esquecimento é um inimigo previsível. E um guia de estudos costuma tratar revisão como parte estrutural do plano, não como tarefa opcional. O objetivo é consolidar o que foi estudado para que o conhecimento esteja disponível no momento da prova. A lógica é simples, sem revisos. O estudante precisa reaprender, o que reduz eficiência e eleva a sensação de atraso. Assim, a obra tende a orientar o leitor a criar um ciclo em que novos tópicos sejam acompanhados de retomadas periódicas, com foco em pontos fracos. Revisar não significa apenas reler. Pode incluir refazer exercícios, revisar anotações curtas, checar mapas de tópicos e produzir pequenas autoavaliações. Para o concurseiro, isso é, ainda bem, importante por causa do volume de disciplinas. A análise central é que a revisão bem distribuída permite progresso sustentável ao manter conteúdos antigos ativos. O estudante libera energia para avançar em novos assuntos e melhora a consistência do desempenho em simulados e avaliações. Por último, preparar para provas e estratégia orientada a resultados. O subtítulo do livro menciona diretamente concursos e melhores notas. Sugerindo um enfoque pragmático, estudar com um alvo definido e adaptar o esforço ao tipo de avaliação. Um guia com esse posicionamento geralmente aborda como alinhar estudo ao edital, aos tópicos mais cobrados e ao formato das questões. Isso não significa ignorar a compreensão, mas priorizar o que traz retorno mensurável. Nesse tema, entram práticas como montar um cronograma até a data da prova, alternar teoria com resolução de questões, e usar simulados para treinar tempo e reduzir erros por pressa. Também costuma haver atenção à revisão final e ao organizar dos dias que antecedem o exame, quando o excesso de conteúdo pode gerar ansiedade e dispersão. A estratégia orientada e resultados inclui acompanhar desempenho para decidir onde investir tempo, evitando estudar sempre o que é mais confortável para o leitor. O benefício é transformar o estudo em um processo de melhoria, continua a identificar lacunas, corrigir rota e aumentar a probabilidade de um resultado melhor, seja a nota mais alta. Seja competitividade em concursos. Em conclusão, como aprender a estudar é mais indicado para estudantes que sentem que se esforçam, mas não veem o retorno esperado. E para concurseiros que precisam de um método simples para manter constância e direcionar energia para o que importa. Quem está no começo da jornada de estudos. Ao passar muito tempo sem uma rotina estruturada, tende a aproveitar mais, porque um guia básico funciona como ponto de partida para criar hábitos e organizar o processo. O benefício prático é duplo: reduzir desperdícios de tempo e tornar o aprendizado mais ativo, o que costuma melhorar a retenção e desempenho em provas, intelectualmente. O livro reforça uma visão de estudo como habilidade treinável e não como dom, o que ajuda a reduzir frustração e aumentar a sensação de controle sobre o próprio progresso. Em comparação com obras mais densas de aprendizagem, que entram em detalhes técnicos ou acadêmicos, o diferencial realista aqui é a acessibilidade e a oriental direta para a aplicação imediata. Ele se posiciona como um manual para colocar ordem no estudo. Enfrentar procrastinação, planejar revisões e estudar com foco em resultados, algo especialmente útil para quem busca eficiência no dia a dia. Se você quiser apoiar Julia MacArthur, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!